Fala pessoal, vocês sabem o que é heurística da representatividade? Já ouviu falar? Então, já deixou de falar com alguém por imaginar que essa pessoa seria chata ou mesmo metida sem nem a conhecer? Ou resolveu fazer uma compra de várias ações de uma determinada empresa só por ter ganhado algum dinheiro em ações de outra empresa semelhante no passado? Então, segura aí que já já eu vou te falar sobre a heurística da representatividade. Eu sou a Maila Oliveira, graduanda do curso de Administração pela Universidade de Brasília e faço parte do projeto Contabilidade Conectada. A série Conexão Rápida apresenta vídeos rápidos, elaborados pelos participantes do projeto de extensão Contabilidade Conectada e OBFDF. Ele explica diversos assuntos da parte acadêmica e também do mercado profissional. Hoje eu vou falar sobre a heurística da representatividade. Mas afinal, o que é essa heurística da representatividade? Bem, na década de 70, começaram a surgir várias pesquisas em psicologia experimental cognitiva baseada na utilização de heurísticas no julgamento de tomada de decisão. A heurística da representatividade é uma espécie de atalho mental baseado na comparação com estereótipos já concebidos na nossa mente e que o nosso cérebro utiliza para decidir sobre alguma coisa. Na grande maioria das vezes, nós nem percebemos que utilizamos. Além disso, grande parte desses estereótipos não correspondem com a realidade. Nós recebemos milhares de estímulos durante o dia e em toda a nossa vida. E para que nosso cérebro ele não se sobrecarregue, ele filtra esses estímulos e cria comportamentos e decisões baseado em cada situação. Nesse sentido, nossas decisões e comportamentos, elas se dividem em dois sistemas. São eles, o sistema 1 e o sistema 2. Mas afinal, esse sistema 1 é o quê? E esse sistema 2? Então, o sistema 1, ele é um sistema voltado para as nossas atividades repetitivas do cotidiano, aquelas que a gente faz com muita frequência. Então, é um sistema que a gente não faz muito esforço para poder estar desenvolvendo essas atividades. Ele acessa as nossas tomadas de decisões e comportamentos rápidos para atividades que o nosso cérebro já conhece. Sabe aquela situação, aquela que você se pega no piloto automático? Aquele dia que você faz as coisas que você nem sequer percebeu que você fez? Então, o nosso cérebro, ele meio que desliga quando a gente está usando o sistema 1. Por quê? Já é uma atividade que está tão fixada na nossa mente, de atalhos mentais tão enraizados, que quando vamos fazer, a gente acaba fazendo no automático ou de forma intuitiva já começamos a fazer, sem mesmo fazer esforço algum para isso. Então, o sistema 1, ele nada mais é do que um sistema intuitivo, automático, rápido, sem esforço. Já o sistema 2, ele é um sistema mais elaborado, que exige maior esforço, que exige maior dedicação para que a gente consiga fazer determinadas atividades. Então, é um sistema mais lento, é um sistema lógico e que a gente precisa se esforçar muito para poder conseguir fazer. Por exemplo, um cálculo matemático que você nunca fez. Então, imagine só, será que a gente consegue resolver rapidinho quanto é 2 mais 2? 4? E uma equação elaborada de terceiro grau com vários tipos de demandas cognitivas para a gente conseguir fazer e desenvolver essa questão. Então, esse tipo de demanda, esse tipo de esforço mental, a gente utiliza o sistema 2. Mas vem cá, será mesmo que a gente utiliza sempre o sistema 2 na tomada de decisões importantes? Então é isso que nós vamos descobrir ao falarmos sobre a nossa heurística da representatividade. Porque a resposta é não, a gente não usa sempre o nosso sistema 2. A gente acaba usando o sistema 1 para tomar decisões que são extremamente importantes e que exige que nós tenhamos mais esforço, mais raciocínio lógico. E às vezes a gente acaba tomando uma direção mais voltada para o sistema 1. Bem, mas usamos vários atalhos mentais inconscientes, estratégias mentais simplificadoras, para que a gente não se canse no dia a dia. Mas para tomarmos decisões importantes, precisamos também analisarmos de fato as nossas heurísticas. Então, essas regras, padrões que utilizamos, chamados de heurísticas, que podem nos induzir a erros, nos fazendo tomar decisões enviesadas. Por vezes, aquela pessoa que a gente achava lá que era super chata, às vezes é uma pessoa super legal. E por acreditar que ela seja chata, por apresentar características que o nosso cérebro criou lá no passado, que as pessoas chatas teriam, nós acabamos tomando a decisão enviesada de não querer conhecer uma determinada pessoa por ela ter características fundamentadas lá no passado e que nos faz acreditar que ela seja uma pessoa realmente chata, e às vezes não é. Assim como na questão da compra de ações, a gente pode ter ganhado de uma empresa semelhante um valor X em dinheiro na compra de determinadas ações, mas isso não é garantia que uma empresa do mesmo ramo vai também nos dar essa mesma rentabilidade. São características que a gente busca lá no passado, ou que a gente cria gatilhos mentais, atalhos mentais, e acaba tentando encaixar numa realidade presente. Então, a heurística da representatividade, ela afeta a nossa tomada de decisão, e que todos estamos sujeitos a essas heurísticas e a passar por isso. Então, é muito importante nós buscarmos formas de mitigar essa influência que as heurísticas cognitivas nos faz tomar no nosso dia a dia. Então, ao pensarmos em buscar características de situações já vividas por nós ou mesmo pensadas anteriormente, e tentar encaixar isso na nossa situação atual e nos auxiliar na tomada de decisão, pode nos fazer cometer algum tipo de erro. Então, a gente, para evitar esse tipo de coisa, a gente precisa buscar utilizar o nosso sistema 2, o raciocínio mais lógico, o sistema mais esforçado, né? Então, o que a gente pode fazer para que evitar isso? Nós podemos buscar outras formas de poder analisar uma mesma situação. Então, nós podemos buscar outros indicadores que nos faça ver de forma mais detalhada uma mesma situação. Então, tentando aí tirar um pouco do viés, tentando trazer formas diversas de analisar o mesmo conteúdo, de nos proporcionar informações mais precisas daquilo, e que evite que nosso sistema 1 tente nos influenciar nas decisões que são importantes e que a gente precisa do sistema 2, para que não cometamos erros. Então, essa é a minha dica. E se você gostou, deixa aqui o seu joinha, comenta aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, e por favor, nos siga nas nossas redes sociais. Tchau, tchau!